Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais. Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais.
Oh, um momento, querido ouvinte. Eu sou Renata da S e hoje eu vou me divertir muito.
Olá, ouvintes. Eu sou o Guilherme Andrade e todos têm curiosidade.
Puxe sua cadeira de praia, abra sua cerveja porque a sua TV está na calçada. Coroada ao longo de gerações.
Morar em Bangladesh, trocar ideia com os peixes, romance e filme de horror. Prefiro a minha cama, botar o meu pijama e só sintonizar.
Bom, gente, como vocês devem ter lido aí na abertura do episódio, hoje nós vamos falar de The Crown, uma série muito, muito, muito legal, muito maravilhosa. Eu sou apaixonada. Quando o Gui falou, eu vi, gostei, vamos. Claro que eu topei. E aí, Gui, fala um pouquinho das tuas primeiras impressões, o que você sentiu, como é que é a sua relação com a série.
Ah, eu também. Desde que eu assisti o primeiro episódio, eu gostei muito, porque é muito bem feito, né? Então chama muita atenção logo de cara. E eu peguei essa série porque ela sempre ficava ali na Netflix, né, a indicação e tal, e é um dos carros-chefe da Netflix em questão de produção, e eu peguei pra ver junto com a Mariana e a gente adorou, assim, as duas primeiras temporadas nós maratonamos de uma vez, foi vários dias assistindo só The Crown, e maravilhoso, não tenho o que pontuar, assim, de defeito, de questões desse tipo, pelo menos ali no começo da série, pra mim é tudo perfeito, assim.
Se liga nessa sinopse. Essa é a história de uma família rica, liderada por uma matriarca rígida, severa, que coloca tradições à frente de tudo. Casada com um homem ressentido e infiel, essa poderosa matriarca luta para ser mulher e líder ao mesmo tempo. Ela tem uma irmã que afoga na bebida as próprias desilusões amorosas provocadas pelo compromisso com essas tradições. Essa matriarca tem 4 filhos, nenhum forte o suficiente para assumir o seu lugar. O mais velho, inclusive, que é esperado que tome seu lugar, se apaixonou pela mulher errada e faz todos ao seu redor infelizes como ele. E depois de anos se dedicando para manter tudo nos eixos, uma princesa carismática e provocadora chega para arruinar as reputações de todos nessa família.
Bom, pessoal, então assim, essa série é uma série, como o Gui falou, é muito linda, ela é considerada uma das séries mais, com maior valor de produção, uma das mais caras de todos os tempos. E como a gente viu aí nessa sinopse, ela pode não ser somente uma série histórica, épica, uma série de época, mas também pode ser um drama interessante. Só que eu demorei muito para ver The Crown, sabia, Gui? Demorei muito porque... E agora que eu fui pesquisando para o episódio, é que eu fui ligar as duas coisas. Primeiro que eu sou completamente apaixonada pela Princesa Diana. Eu acompanhei a era Diana, né? Eu era criança quando eles se casaram, em 1984, talvez. Acho que eles casaram em 84, né? E eu tinha 6 anos, 7 anos de idade, mais ou menos. E aí, ou seja, eu era uma criança enquanto a Diana estava em ascensão, né? Aquela história da princesa do povo e tal. E no dia em que Diana morreu, eu pensando em como descrever para vocês como é que foi o meu encontro com a morte da princesa Diana, eu estava numa boate, sóbria, motorista da rodada, e na época poucas pessoas tinham celular, eu tava com um celular emprestado de alguém da minha família, porque como eu tinha saído à noite e tal, quando eu saí da boate tinha mais de 20 ligações, e a minha mãe desesperada e tal. E aí eu liguei de volta, ela, não, é porque o motoqueiro bateu E aí a Diana morreu e o mundo tá acabando. E quando eu cheguei em casa, o que que aconteceu? O que que era essa história doida de um motoqueiro bateu, a Diana morreu e o mundo tá acabando? Na frente da minha casa aconteceu um acidente gravíssimo. Um motociclista entrou por trás de um carro e foi lançado a mais de 20 metros à frente do carro. Então ficou a minha varanda, a varanda de casa, do apartamento, de frente pro corpo, pro sangue, pro carro, pra moto, pra tudo batido. Aquela sirenaiada de madrugada. O plantão da Globo entrou avisando que a princesa Diana tinha sofrido um acidente. Depois entrou de novo para dizer que ela morreu. E, ao mesmo tempo, a minha avó sentou no controle remoto e trocou para um filme desses filmes de apocalipse. Então a minha avó achou que continuou no noticiário e o mundo estava acabando. E essa foi a noite da morte da princesa Diana, enquanto eu estava sóbria numa boate, levando os meus amigos em casa. Olha que merda. E desde então eu assisto tudo que é documentário. Eu já li a, eu li a biografia não autorizada, eu li a biografia autorizada, eu assisti os documentários. Pelo menos uma vez por ano eu vejo alguma coisa da princesa Diana e eu amo. Mas, quando eu disse que eu demorei para ligar os fatos do porquê que eu demorei para ver The Crown, é o seguinte, o autor, né, o criador da série é o Peter Morgan, que é o mesmo roteirista de A Rainha, filme pelo qual a Helen Mirren ganhou o Oscar em 2007, se não me engano. O filme de 2006, ela ganhou o Oscar de 2007. Isso mesmo. E A Rainha foi o primeiro filme que eu assisti no cinema sozinha. E eu descobri a experiência de ir ao cinema sozinha. Então, assim, já tinha uma coisa com a família real. Já tinha uma paixão ali pela história da princesa Diana e tal. E aí já tinha essa experiência que esse filme, pelo menos na minha opinião, humaniza maravilhosamente a Rainha Elizabeth. Eu não tinha noção do peso, né, que ela tinha. Eu só achava ela escrota, velha, escrota, blá blá blá, que não quebra com a tradição, blibli, ela matou a Diana e pá. E aí eu assisti o filme, o peso que ela carrega fica claro pra mim. Então, assim, quando falaram The Crown, falei, ah, mano, vamos botar a rainha naquele lugar de novo, entendeu? E não, como é o mesmo autor, ele também conseguiu traduzir, né, essa, na minha opinião, essa humanização do fardo da realeza, sabe? White people's problems, como diz nosso amigo Guilherme Andrade.
É, então, diferente de você, eu não tenho nenhuma relação assim com a história da família real britânica. Eu sou mais novo, né, então não acompanhei esses fatos que aconteceram até o momento na série e né, na vida lá, no momento que estava acontecendo. Então, para mim, muita coisa que acontece ali é surpresa, eu vou descobrindo, né? Eu sei que algumas figuras históricas existem, alguns fatos ali aconteceram, e eu, né, até fico na expectativa de saber como é que vai ser o desenrolar. Para mim, a série funciona muito por causa disso. Porque eu não sei, então é uma história assim, que eu não tenho a expectativa, eu não vou avaliar se aquilo condiz com a verdade ou não. Para mim é a versão que eles estão contando ali. E um fato que me chamou muita atenção é como eles humanizam os personagens, né? A família real, igual você falou, não tem um vilão ou um mocinho durante a série. O mesmo personagem que num episódio ele é mais vilão, no outro você entende que tem um outro lado dele. E eles ficam variando muito nisso, que é, né, seres humanos. Nós somos assim, dependendo do ponto de vista, nós fazemos coisas boas ou coisas ruins. E a série consegue trazer muito isso. Não só aquela questão que é muita gente... humanizar é tratar como coitadinho, é mostrar como a pessoa sofre. Não, é humanizar é você mostrar que a pessoa sofre, que a pessoa é arrogante, que a pessoa é humilde às vezes para reconhecer um erro, ou que a pessoa tem muito orgulho e que ela se entrega para a vida, seja como for, se entrega por um amor, se entrega por drogas, se entrega pelo exercício da função, né, como é o caso da rainha. Muitas vezes ela abre mão da vida pessoal para ser a rainha, né? Ela deixa de ser a pessoa física para sempre ser a figura, né?
Ela então, é sempre um isso baluarte, pra mim, que é, né? O... Ela não é uma mulher, ela é um baluarte, ela é um posto.
Ela é a coroa, ela é a coroa, né?
Exato.
Então, isso a série mostra muito bem, né? E tanto desde o primeiro episódio, que já começa ali com a morte do pai dela, né, o Rei George, dá pra gente ter um pequeno vislumbre de como ela era princesa, né, antes de ser coroada rainha, porque é só um meio episódio ali, mais ou menos, logo ela já é coroada, e ver como que ela vai se transformando, né? E quanto mais velha ela vai ficando, mais ela abre mão de si para servir, né? Ou para, tipo, aceitar essas condições também. Que eu não sei se é apenas servir. É porque aí eu não sou britânico, eu não entendo como que faz parte disso a cultura para eles lá, né? Eu acredito que seja uma coisa muito particular entender essa relação família real e população. O papel deles lá na sociedade, mas eles servirem esse papel, né? Todos os personagens, logo que estão mais novos, eles são mais firmes, mais contestadores, e mais pra frente eles se tornam o que os personagens mais velhos antes eram, né? Aquelas que aceitam as condições, olha, é isso mesmo, o que tem pra hoje é isso, o que vocês precisam que eu faça, entendeu? E isso vai sendo causando neles feridas e questões pessoais também, mas por fora eles já estão aceitando tudo aquilo.
Sim, é incrível, porque você vai vendo essa transição mesmo, né? Como se eles fossem amadurecendo e entendendo a importância do que eles representam e tal. Uma coisa sobre essa história de como é que é a relação dos britânicos com a realeza, essa é uma das maiores críticas, inclusive, principalmente na era pós-Diana, de que não houve uma grande flexibilização por parte da coroa de como as coisas deveriam ser. O que, na verdade, houve, porque se você fosse fazer uma manutenção das tradições como eram na era vitoriana, né, que é anterior à do pai da rainha Elizabeth, do príncipe George, do rei George, os protocolos eram muito mais rígidos. Mas agora, em 2021, se enfrenta uma nova crise de imagem da família real por conta das acusações e da separação do Harry e da Meghan Markle, né? Acusações de racismo no palácio e tal. E é a primeira vez que um membro da coroa moderna pede o divórcio da coroa, pede a independência, né? O que também, por si, eu não sei se... Como a série tem previstas 6 temporadas, eu não sei se vai chegar nessa era. Mas, de qualquer forma, ainda sobre a questão da humanização, eu sei que a gente ainda não está lá na 4ª temporada, mas tem um momento da 4ª temporada em que eu sinto uma leve, muito leve, tá? Empatia pelo Charles... E o Charles, na minha cabeça, é e sempre foi o maior Chernoboy que já existiu. Ele é o pior boy lixo da história da humanidade, porque ele fez a Diana sofrer. Então, ele é um merdo. Mas tem uma hora na 4ª temporada que eu sinto uma leve empatia por ele. Eu falei, mano, não é possível que esses caras me fizeram ter peninha do Charles, velho. É muito.
Sim, eu entendo o que você tá falando. Eu acho que eu sei qual episódio é esse. E realmente, é esse o lance da série. É você mostrar as várias facetas dos personagens, né? E é legal isso, porque, pelo menos pra mim, eu repito, eu não tenho nenhuma relação pessoal de história, de fã, de seja lá o que for, com a família britânica. Então, pra mim, aquilo ali é... Tanto faz, tanto fez. Se eles são legais ou se eles são filho da puta, caguei, entendeu? Eu quero a história. Eu tô ali pela história. não me apego assim, de falar assim, nossa, como fulano é legal, quando ciclano é ruim, tipo o Big Brother, tá ligado?
Uhum.
Porque como ali é baseado em fato real, é meio que um reality show, né? Um simulado de um reality show aquilo ali. É, então a gente acaba comprando horas, um personagem compra hora a história de outro.
Ah, mas
e tal,
eu queria um pay-per-view do The Crown, hein?
Pois é, exatamente. Eu também adoraria ter umas câmeras ali, principalmente nos jantares, no momento que reúne todo mundo, né? E, então, pra mim, é legal isso, sabe? Lógico que igual o Príncipe Charles tem isso. Ah, ele é o cara que traía a Diana, que fez a vida da Diana no inferno, que isso, que aquilo, e por causa dele a Diana morreu. Vamos pegar um consciente popular, isso, assim, sabe? É. A ideia do a ideia pop da
mano,
história.
Você não tem noção da quantidade de teoria da conspiração, de que a rainha mandou. A própria rainha, ela mesma foi lá e mandou mexer na mecânica do carro. Você não tem noção, você não tem ideia. É muita teoria da conspiração, muito louca, e as pessoas acham mesmo que, assim, a morte da Diana, de alguma forma, é consequência direta dos atos, tanto da rainha quanto do príncipe Charles.
Pois é, e aí, pra mim, isso é um grande mérito, sabe? Me faz, porque eu acho que se a série ela fosse parcial, de falar assim, olha, esse personagem é legal. Sei lá, vamos falar que a série quisesse limpar o nome da Rainha da Inglaterra. Ah, a Rainha da Inglaterra tá sempre certa, e seria muito óbvio e muito fácil fazer isso, né? E a gente entenderia, pô, uma emissora britânica querendo passar um pano pra rainha. Ah, beleza. Até por isso a realeza autorizou fazer essa série. Mas não é isso a ideia deles. Sabe? A ideia deles é humanizar, é trazer, olha, a rainha tem os pontos fortes dela, tem os pontos fracos, tem momentos que ela fez isso, os príncipes, todos filhos dela, tem uns ali que eu nem sabia que existia, pra você ter ideia, eu só achava que existia o Charles, não sabia que tinha outros, e aí você vai vendo o desenvolver dos outros também, que, né, tem lá suas, como é que fala, suas peculiaridades também. E os filhos do Charles com a Diana agora tão pequenos, mas daqui a pouco vão crescer, acredito que vão, talvez eles mostrem mais alguma coisa deles também, ali como adolescente e tal. Então pra mim é maravilhoso isso, sabe? Toda essa possibilidade de coisas, de tramas que eles podem fazer dentro de uma história real é muito legal.
É, não, e uma das declarações, assim, até da produção e tudo... É essa, que assim, a gente conhece a história, então imagina uma casca de ovo. Só que os diálogos precisam ser construídos por eles, porque ninguém sabe o que eles falam lá dentro, o que aconteceu, como é que era, por exemplo, Margaret Thatcher com a rainha mesmo, né, o gestual, a gente conhece da TV, mas não conhecia o que se passava lá dentro, como eram as piadas, essa ironia que uma jogava para outra e tal, todo mundo só sabia que tinha um problemão. Ou, por exemplo, no começo, quando a rainha ainda é a Claire Foy, né, na primeira e segunda temporada, os olhares dela de raiva com o Philip, que era mó piranhão e tal, tem umas coisas que são muito construídas. Esse elenco é sensacional. Aliás, Olivia Colman aqui pela segunda vez, qualquer hora ela vai pedir música, porque ela já teve aqui no TV na Calçada em Fleabag, que também foi muito elogiada pela gente. Já esteve aqui no especial do Oscar, que ela ganhou o Oscar, já esteve no Emmy, porque ela ganhou o Emmy, já teve num monte de ocasião. Mas uma série protagonizada ou né, co-protagonizada por ela é a segunda vez já, uma produção que ela está lá em destaque. Mas o elenco é todo sensacional, a saber, a Helena Bonham Carter, ex-mulher do Tim Burton, e que eu elogiei lá no episódio do Peixe Grande, e já disse que ela é a protagonista do meu filme favorito de todos os tempos, que não tem lugar nenhum para ninguém assistir, que se chama Lady Jane, Rainha por Sete Dias. Ele consta na biografia dela, mas a gente não consegue achar de jeito nenhum esse filme. Se alguém achar, pelo amor de Deus, me manda uma mensagem imediatamente, porque esse é o filme da minha vida. Em Portugal ele se chama Uma História Verdadeira, é de 1986, tá bom? Mas é isso. A Helena Bonham Carter, que faz a Princesa Meg, e que também é feita pela Vanessa Kirby nas primeiras temporadas. E, cara, cada ator, o Churchill do John Lithgow, cada ator, cada atriz merece estar ali. Tem uma contribuição impecável, impecável. Obviamente que a gente vai destacar a vencedora de todos os prêmios da temporada, que é a Emma Corrin, que faz a Diana. E a Gillian Anderson também, muito, muito vitoriosa pelo papel da Margaret Thatcher, com um mérito. Mas Claire Foy ganhou todos os prêmios, Olivia Colman ganhou todos os prêmios, Helena Bonham Carter também já ganhou. Todos eles foram... O Matt Smith, né, que faz o Philip jovem, todos eles já ganharam a maioria dos prêmios, e eu acho que é merecidíssimo. Claro que quando a gente for falar da Emma Corrin mais ali pra frente, eu vou falar da minha experiência de ter assistido Diana na TV e nas capas de revista, mas eu acho tudo muito perfeito, até a mulher que faz a Camila. Meu Deus, que ódio que eu tenho da Camila Parker Bowles. Eu tenho ódio dela, ódio. Guia, olha só, eu me lembradinho de antes do divórcio da Diana. Eu lembro de memória de vida, não é nem de assistir de nada depois, não. Da Diana acusar o Charles de ter tido caso com a Camila, lá, 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 lá. E depois, sei lá, alguns anos, 10 anos depois da morte dela, ele casar com ela. Mano, imagina o ódio que eu tenho dela. Porque a Diana já acusava ela antes de morrer. Ela morre e o cara vai lá e confirma pro mundo inteiro. Rola até uma boataria que, para se casar com a Camila Parker Bowles, que é uma mulher divorciada, inclusive o casamento dela foi arranjado antes do casamento do Charles, isso fica claro na série, né? Para que eles separassem os dois, porque ela não era a mulher ideal para ele e tal, que a coroa achava que ia ser bom para sua imagem. Então eles arranjam um casamento para ela, para separar os dois. Rola um boato de que, para casar com ela, que era divorciada, o Charles previamente fez um acordo de renunciar à coroa em relação ao William, que o William já é pré-rei, porque tá lá no pré-nupcial lá do Charles, lá no acordinho da galera, entendeu? Mas, enfim, é boato, não é confirmado. Mas eu acho que o Charles vai ser um rei de bosta, então ninguém vai querer ele mesmo, né? Enfim, não gosto dele, não gosto da Camila, não gosto, não. Vou ficar xingando aqui mesmo. O podcast é nosso, eu tô aqui pra xingar esses dois.
Eu acho, sim, que ela desenvolve muito bem essa antagonista da Diana. Assim, falando particularmente dessa última temporada, eu tava com muita expectativa, e eu acho que eles lideram bem com o hype que é essa temporada, né? Não só pela Diana, mas pela Margaret Thatcher também, que é um grande personagem da história britânica, né? A primeira mulher primeira-ministra, então ela é conhecida como a Dama de Ferro e aquela coisa toda, ela, né, fez muitas coisas assim que entraram para a história, o nome dela é muito forte, né?
Ela encarou uma grande turbulência política, uniu forças com Reagan nos Estados Unidos, trouxe um novo ar, né, de conservadorismo pacífico, enfim, ela é uma figura histórica muito importante mesmo.
Pois é, e eu gostei muito como eles lidaram com tudo isso, porque, primeiro, a Diana não ficou como a princesa assim, injustiçada, sabe? Não, ela era humana, sabe? Eu gostei da forma como eles mostraram que ela queria ser princesa, que ela teve chances de não ser a princesa, de não casar com Charles, e ela escolheu, sabe? Aquilo não foi porque ela foi obrigada, nada. Ela quis, ela sabia o que estava por vir, ela sabia, pelo menos ali na história, né, como foi mostrado em The Crown. ela sabia que o Charles tinha uns casos com outras pessoas e tal, tudo mais. Então, o desenvolvimento dessas personagens, pra mim, é maravilhoso, assim, porque, tipo, é aquilo, você faz escolha, você faz renúncias, você quer aquilo, sabe? A forma como o Charles trata ela, põe ele como um cara escroto, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ela tinha também os seus orgulhos, ela queria aquela pompa, aquela coisa toda. Então, sei lá, não dá pra bater o martelo pelo que a série mostra, sabe? Isso que é legal, porque a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu, e não é uma série que vai dizer pra gente quem tá certo e quem tá errado. Eles só botam ali coisas, plantam noticiários, fofocas que existiam na época, e a gente, né, tá vendo isso. É muito bom.
Ah, e tem uma história, tem uma boataria, né, de que a Diana de fato tinha uma relação de morde-a-sopra com a imprensa, que ela fazia esse olhar tímido, e os trejeitos são muito bizarramente iguais, é muito sensacional, mas que ela tinha uma relação de morde-a-sopra com a imprensa, no sentido de que eu dou um pouquinho para vocês, vocês me dão tudo que eu quero, né? E a série não explora essa teoria abertamente, mas deixa subentendido o quanto de domínio ela tinha sobre a imagem que ela transmitia, né? Então, assim, eu acho muito legal que, assim, pra mim, vou te dizer, assim, ela é uma figura muito mítica, tipo, aquela foto do ex-presidente Lula nos braços do povo, na multidão, que é, de por um lado, pra quem é fã do cara, é mítica, é linda e representa tudo. Por outro lado, você sabe o quanto de controle mental e de controle da imprensa você tem que ter até que você consiga aquilo, sabe? E o quanto de experiência essa pessoa tem, de domínio da própria imagem, até que você consiga aquilo. É mais ou menos isso. Não tem um ângulo ruim da Diana em situação filantrópica, por exemplo, sabe? As fotos dela de época eram o tempo todo, a todo tempo. Pouquíssimas são as fotos que são ruins, de ângulos ruins, com roupa esculachada. Nunca aconteceu, sabe? Ela sempre estava muito preparada, né? Então, a timidez dela, que foi muito explorada por um tempo, ela é questionada nesse sentido do quanto de domínio ela tinha da própria imagem. E a série, delicadamente, associa as duas coisas. Ela não joga na cara da gente, tipo, olha a Diana fazendo charme de propósito, ao mesmo tempo ela não diz, olha como a Diana era coitadinha perseguida. Não, ela fala, olha como é um jogo de toma lá da cá. Sensacional, sensacional. Eu acho assim, muitos dos momentos assim, que eu destaco no inicinho da série, o primeiro pronunciamento da Rainha Elizabeth, né? Ou a primeira vez que ela se dá conta de que ela é sem noção, de que ela tem zero contato com a realidade, sabe? Ou a própria rebeldia da Maggie, que, cara, era muito, muito, muito interessante como personagem, né? Eu acho a personagem da Maggie muito interessante, porque ela queria ser a rainha. Ela nasceu pra isso, e a outra foi forçada a isso, por uma hereditariedade que, enfim, essa é uma das coisas que é questionada, né, pelo povo britânico. É a tradição acima de tudo. Quando você tem uma super estrela do seu lado, que podia fazer esse papel com maestria, você pega quem nasceu primeiro, e é uma questão de roleta, sabe? Ou as escolhas dos cônjuges ao longo de todas as temporadas, elas são muito interessantes para mim, porque mostram como o protocolo é prioritário acima da pessoa. E aí é isso que a gente estava falando da humanização, né? Você passa por cima da pessoa e você causa feridas. Não, exatamente. Tô lavando a roupa suja aqui.
Ah, exatamente, eu concordo com tudo. É isso, são os dilemas, é o que vale e o que não vale, né? É muita questão que eles colocam ali, e justamente isso que eu falo de não conhecer a cultura lá, né? Talvez, se eu tivesse esse conhecimento, a imersão na série até seria um pouco maior, me importaria mais e tal. Mas é interessante isso, né? E fala um pouco da gente também. Esse tipo de relacionamentos, de... né? Porque ele é uma família e tal, ou também você encara como questão profissional. É legal, porque mostra, né? Tipo, às vezes uma pessoa tem mais talento que a outra, mas tem que abrir mão. Ah, às vezes você sabe que você está certo, mas você não pode passar na frente de protocolos e tal. Então a gente consegue se identificar muito com a série. É uma série que, se você começa a prestar atenção ali nos detalhes, nas tramas, não é só uma série sobre o que aconteceu com a família real britânica. É uma série sobre todo mundo, sabe? É fácil de você se empatizar por algum personagem, né? E outro detalhe que eu acho legal também é que não tem essa questão de o protagonista, né? A série chamada The Crown, a coroa, o grande protagonista é a coroa, né? É a realeza, sim, em si. Sim. Mas não tem uma pessoa física, apesar da rainha ser uma figura principal, todos os personagens têm o seu ponto de protagonismo, tem pelo menos um episódio ali que eles são os protagonistas, que eles são desenvolvidos, e tem momentos que eles ficam mais de coadjuvantes, né? Então você consegue também se identificar com cada um, igual você falando da Margaret, eu gostei muito dos episódios dela. Sim, porque desenvolve aquela personalidade quente dela, né? Pulso sanguínea, né? Ela é muito assim, ela é de se entregar e de fazer as coisas e não se conformar com nada, não querer abaixar a cabeça. E é muito legal, sabe? Como eles vão desenvolvendo. O próprio Philip, eu gosto de alguns episódios que conta mais um pouco da história dele, que mostra ele amadurecer. Eu gosto dele mais na segunda fase do que na primeira fase dele. Eu acho que depois ele, como aquele conselheiro, né, ele se torna ali um cara mais estrategista da questão da imagem da família real e tal. Eu acho mais interessante, assim, do que ele quando ele queria ser o rei, sabe? Tipo assim, eu quero mandar, eu quero ser maior do que a minha esposa, a rainha e tal. Ele ficou muito duelando, né, nessa questão aí. Eu gostei disso, quando ele assume o papel de, olha, tudo bem, eu entendi o que é a coroa, sabe? E você é a coroa, então eu vou te apoiar. Vou fazer o que eu puder aqui pra, né, não deixar a peteca cair e tal. Então, assim, é maravilhoso todos os desenvolvimentos de personagens. É isso que eu falo, que eu não sei se tem algum ponto a se fazer, esse aqui eu não achei legal, esse aqui talvez se fosse diferente seria melhor e tal. Porque, assim, são escolhas muito bem feitas, sabe? Se fosse alguma coisa, alguma perspectiva diferente que eles tivessem mostrado, não sei se ficaria tão legal também, sabe? Então, pra mim, funciona tudo muito bem.
É justamente por isso que eu acho que a teoria da coisa é de que é e vai fechar o seu legado como a maior em grana, em prêmios, em crítica, de todos os tempos, a maior série de todos os tempos. Ela é chamada desse jeito, né? Porque ela é caríssima e tem uma porrada de treta com a família real na boa, né? Não sei se você sabe disso, mas eles autorizaram, mas não gostam da história nem do jeito que a história está sendo contada. E aí eu acho que tem uma declaração do William, do príncipe William, que eu acho muito interessante, que é assim, a Netflix está usando a minha família para ganhar dinheiro. E, mano, não, a Netflix está usando a sua família para fazer caridade, sabe, para limpar o nome da tua avó, do teu avô, da putaria toda do seu pai. Ah, me poupe, né? Vai chorar na cama, que é lugar quente. Palhaçada, mano. Se não fosse pra ganhar dinheiro, pra que a Netflix faria uma série?
Não, isso é exatamente. Série. Qualquer coisa que a gente faz no mundo é pra ganhar dinheiro. Ninguém faz nada de até as caridades que são feitas com algum, por algum motivo, com alguma intenção futura, entendeu? Não existe na sociedade que a gente vive, não existe isso de fazer filantropia, não existe isso.
Não. Não, e tem até um episódio de Friends, pros Friends maníacos aqui, em que o Joey prova pra Phoebe que não existe ação altruísta que não tenha algum retorno, que não tenha nenhum interesse, né? Nem que seja o interesse de você se sentir bem. Então, assim, cara, não é. E, porra, uma produtora de série vai fazer uma série pra quê? Pra ser fracasso? Ah, vai cagar, né? É pra ganhar dinheiro e é pra fazer sucesso mesmo, e ponto parágrafo. Pelo amor de Deus. Agora, que trabalho, né, também de toda a direção de arte, fotografia, as locações, a beleza da série, nós que já fomos seduzidos pelas produções britânicas, como Downton Abbey e outras coisas ali, cara, é muito lindo, é tudo muito perfeito. E como você tem os registros históricos, né, ou seja, registros fotográficos ou de imagem, som mesmo, eles conseguem reproduzir detalhes muito, muito, muito delicados de cada coisa. O vestido da Diana, ou o vestido de noiva da própria Elizabeth, a basílica. Mano, é tudo muito bem feito, até o nível do detalhe mais profundo. E, porra, que caro, né? Imagina a grana que é fazer essa série.
Não, sim, isso aí é de tirar o chapéu e não tem o que dizer. Né? É uma série, cada detalhe, né? Como você falou, a roupa, até os personagens, os atores. Você acredita que são pessoas, não são apenas personagens, são pessoas mesmo, né? Eu acho isso a maior vitória de um ator é quando você esquece que ele é um ator ou uma atriz e só se importa com o personagem, seja passando raiva, como você disse aí da amante do Charles, né, depois a futura esposa dele. Quando você esquece que aquilo é um personagem e se torna uma pessoa, né, é maravilhoso. Então a Diana ali, o jeito de olhar, a própria rainha também, todas as duas, eu gostei muito. Os personagens, os atores das duas versões, pra mim também, mesmo quando mudou, eu não senti aquela, nossa, antes estava melhor, sabe? Pra mim, complementa ali, eles conseguem imprimir as personalidades de acordo com as idades. As escolhas também, né, de elenco é de tirar o chapéu, todos os grandes atores, então não tenho o que falar, assim. Pra mim, esse é mais um aspecto de se tirar o chapéu pra série.
Pra não dizer que eu não senti absolutamente nada, primeiro que eu tomei uma digestão entre a temporada 2 e a 3, porque eu sabia que vinha a Helena e a Helena Bonham Carter e a Olivia Colman. Mas, pra não dizer que eu não botaria nenhum defeito, eu boto um defeito, que é a Helena Bonham Carter não usa lente azul. E a Vanessa Kirby tem um olho mega azul. Então, a Princesa Meg da primeira fase tem olho azul e a Princesa Meg da segunda fase tem olho castanho. E isso me incomodou muito na transição. Não foi pouco, não. Foi muito. Falei assim, gente, bota uma lente. O que que houve, sabe? Que descuido. Mas, assim, só porque... E aí, eu tô falando no nível do detalhe, do detalhe, do detalhe, porque não tinha mais nenhum outro incômodo em volta também, né? Não tinha mais nada para chamar minha atenção, assim, em termos de defeito. Então, aí eu fiquei ligada nessa palhaçada. Mas, enfim, eu sei que é uma chatice, é um preciosismo idiota, etc, etc, etc. Agora, Gui, você já pensou no seguinte? A Rainha Elizabeth é a única pessoa viva atualmente, no auge de seus 95 anos, que, se morrer, muda o hino de um país. Quando ela morrer, vai assumir um homem, inegavelmente, seja o Charles, seja o William ou até o George. E o hino da Inglaterra é God Save the Queen. E vai mudar para God Save the King. Eu tinha pensado nisso. E aí, depois eu vendo o Leandro Karnal falando da série e tal, ele ainda falou mais um detalhe, que vai ter que mudar toda a moeda corrente da Inglaterra porque toda ela é printada com a Rainha Elizabeth. Então ela muda o hino do país e a moeda corrente. Olha que gigantismo, né?
É, assim,
é muito doido.
Pra mim isso não é grande. Eu já tinha imaginado isso, pensado nisso, claro. Mas, assim, é mais aquela coisa, né? Tipo, pra mim é tão fora da minha realidade pensar esse tipo de coisa, porque a gente tá inserido numa democracia presidencial.
A gente tá num lugar chamado O Brasil Tá Lascado, né? Ah, mas é bom sonhar, eu acho que é por isso que eu acho tão interessante essas coisas. Porque, assim, aqui a frase que a gente tem pra dizer é: o Brasil tá lascado.
É, mas é legal, sim. É divertido.
É, e eu acho que, assim, esse vai ser talvez o primeiro episódio do TV na Calçada inteiro, nas três temporadas, que a gente não tem o que falar de defeito de nada, exceto eu, idiota, falar da lente da Helena Bonham Carter.
Não, é válido. Não, todo detalhe é válido. Mas realmente, assim, eu não tenho o que falar dessa série. Assim, mal eu não tenho o que falar, eu só tenho elogios e indicações. E quem gosta desse tipo de conteúdo, né, histórico, mais realista ali, tentando puxar para a realidade, eu acho que é um prato cheio, assim, ninguém vai se decepcionar. Quem nos ouviu aqui e foi atrás de Downton Abbey, e gostou, né, vai nessa também, que eu acredito que vai gostar, assim. É diferente, lógico, a pegada é outra, mas acredito que vai agradar também. Então vai atrás, vai fundo, que vai ser muito legal.
E eu vou aproveitar para recomendar A Rainha de 2006, que é do mesmo roteirista, como eu já disse, Peter Morgan, que é lindo também, é um filme lindo, que conta a era Tony Blair. Então, assim, daqui a pouco a gente vai chegar lá na The Crown, mas A Rainha já é mais para frente. E, enfim, ela começa na morte da Lady Di, o filme. É, cara, é muito lindo, vale muito a pena, recomendo demais. E só pra ressaltar, The Crown é a primeira série a ganhar com duas atrizes pelo mesmo personagem e a ganhar consecutivos os prêmios de melhor atriz em série dramática por trocas de fases, tá? Teve como protagonista a Claire Foy em 17, a Olivia Colman em 21, e considerada a protagonista da quarta temporada, a Emma Corrin, pelo papel da Princesa Diana. Então, assim, no Globo de Ouro, isso, falando que é considerada o prêmio mais importante, né, com relação a séries e produções de TV. Então, fica aqui esse destaque, porque a série é vencedora, né, mas também levou essas peculiaridades sempre no papel de protagonista. Então, mano, assistam a The Crown, mandem mensagem pra gente, porque realmente é pica das galáxias. Eu acho, pra mim, Renata, faz jus ao pseudo título de maior de todos os tempos.
Fazer um chá com umas plantas ornamentais, sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais.
Então tá. Gui, muito obrigada pela tua presença. Pessoal, muito obrigada por terem ouvido até aqui. Fiquem com a gente em todos os nossos episódios. A regularidade está sendo ajustada, mas de qualquer forma é uma delícia estar no TV na Calçada com vocês.
Valeu, agradeço, e galera, fica ligada aí.
Fica sim. Obrigada, querido ouvinte. Entre no nas nossas redes sociais. Nós somos o Papo Calcado em todas as redes: Facebook, Instagram e no Twitter. E se você quiser mesmo conversar com a gente, ou se você achar, né, o filme que eu pedi da Helena Bonham Carter, o Lady Jane, o Rainha por 7 Dias, ou em Portugal que se chama Uma História Verdadeira, Lady Jane, você me manda uma mensagem lá no nosso grupo do Telegram, que é o
t.me/papo de calçada podcast.
E a gente se vê no próximo episódio.
Valeu.
Um beijo, valeu.
Madagascar, deitado nos elétrons, levitando com os meus bonsais, discutindo sobre o fogo.
Televisão era um negócio que ficava passando umas historinhas pro povo ficar vendo. De vez em quando, eles interrompiam as historinhas e entravam uns anúncios para vender mercadoria, assim como produto para cabelo. A finalidade era encontrar quem quisesse comprar o que foi anunciado, porque com parte do dinheiro da venda do produto anunciado, pagava-se para passar os tais anúncios, e com parte do dinheiro dos anúncios, pagava-se para a feição das tais historinhas. Mas eles faziam umas historinhas tão bem feitas que quem olhasse assim pensava que a finalidade de tudo eram as historinhas.